Rock and roll! Rock and roll! Rock and roll! Rock and roll!
Salve, salve, Sassá.
E aí, meu brother cabelo, como você tá, mano?
Cara, eu tô bem satisfeito, né? Depois dessa corrida maravilhosa de hoje.
Olha, eu falo pra você, eu estou empolgadaço pra falar mal do Verstappen, estou empolgadaço pra falar mal do Alonso, estou empolgadaço pra falar de Fórmula 1, que esporte maravilhoso, tem seus efeitos, mas é maravilhoso, incrivelmente maravilhoso.
Exatamente. Bom, agora, em algum canto do quarto, a Globo deve estar chorando lá, tá ligado? Porque perdeu a Fórmula 1, né? Se colachou com a Fórmula 1 e agora perdeu uma corrida incrível e essa temporada vai ser mais incrível ainda, tá ligado? Essa temporada vai ser uma das melhores temporadas que eu vou ter visto na minha vida, tá ligado? De Fórmula 1. Nada mais que isso. Tenho certeza disso. Aí chega lá no final, eu me decepciono, tá ligado? Porque
essa temporada vai ser da hora. Sabe, pela primeira corrida, não mostrou uma disparidade tão grande entre as equipes Mercedes e Red Bull, ou seja, vai ter uma disputa muito boa entre Hamilton e Max Verstappen.
Sim.
No sábado, a pole foi por um triz, Max Verstappen tirou uma volta do brioco dele, inacreditável, como aquele cara... Eu tenho que falar que esse cara é muito habilidoso, deve estar habilidoso, apesar de ser um pau no cu, mas é. Tirou uma volta assim que inimaginável, conseguiu a pole. Mas, o Hamilton é Hamilton e é o melhor de todos os tempos. O cara é incrível. Ele tem tudo, ele tem pilotagem, tem. Porra, tem tudo. Sorte.
Ele tem tudo.
Sorte.
Ele é um Superman, tá ligado?
Exatamente. O cara.
Ele é um Superman junto com o Batman, tá ligado?
É indestrutível, cara.
Assim, indestrutível.
Indestrutível, invencível. O cara é incrível. É espetacular. Assim.
Bom.
Só deixa eu dar um. Sobre a Band. A Band fez uma transmissão do caralho, tipo assim. Em questão a automobilismo. A equipe que ela contratou ali. Os comentaristas, a Mariana Becker, que é a repórter lá internacional, que fica cobrindo lá a Fórmula 1 pela Band, o Reginaldo Leme, que é, por mim eu acho que é o melhor comentarista, não só da Fórmula 1, mas de todos, em questão a todos os esportes. O que ele tem de respeito lá fora é absurdo no meio da Fórmula 1. É um cara que tem muito respeito, tem muito respeito. Aliás, eu acho que, se eu não me engano, teve um furo de reportagem, se eu não me engano, eu lembro, acho que foi em 2008 ou 2009, se eu não me engano, ele deu um furo de reportagem, tipo, ninguém sabia mesmo que tava tendo um esquema lá com a Renault e tal, com o Flávio Briatore, que é o ex-chefe do Alonso e tal, e ele foi o primeiro a dar o furo, pra você ver como é que, tipo, o grau de relevância que ele tem. Ele é muito foda. E com todo esse time... Com as transmissões, não só da Fórmula 1, mas com a Fórmula 2, que é uma categoria de base da Fórmula 1, uma porta de entrada da Fórmula 1, eles mandaram bem zaço. Então, assim, a Band, se continuar assim, sinceramente, a audiência só vai aumentar cada vez mais. Os caras são foda mesmo.
Perfeito, cara. Comentários perfeitos, cara. Muito obrigado por isso.
Nossa,
Gastão. Não, perfeito, Sassá. Você foi Sassá.
Eu fui apenas um mero espectador, fã de Fórmula 1 e vá tomar no cu Verstappen. Sou otário. Você é um otário.
Eita.
É isso aí.
Eita. O Ítalo não tá aqui. Aliás, eu vou mandar mensagem pro Ítalo. Qualquer coisa ele me entra aqui. Seguinte. Então, um grande dia aí pra você que tá ouvindo, tá ligado? A gente não se apresentou ainda, mas eu sou o Gabriel, né? O cabelo. E aqui comigo o Sassá, pelo menos por enquanto só o Sassá, não sei se o Ítalo vai chegar. E, bom, como vocês já perceberam, né, a gente tá falando sobre Fórmula 1 e foi uma corrida maravilhosa, tá ligado? Eu dei risada, assim. Eu fiquei emocionado, fiquei, nossa, que corrida foda.
E sim, é uma pista que é praticamente só reta, né, mano? Então, assim, o que me surpreendeu ali foi a força da Red Bull nas retas ali. A Mercedes, nem tanto, que eu sabia que não tinha força. Me surpreendeu a McLaren, que vem numa guinada através desses anos.
A McLaren me surpreendeu bastante, mano. Gostei da McLaren.
Sim. A dupla Lando Norris e Daniel. Muito bons. Acho que ficaram em terceiro, outro em sexto. A McLaren, depois que o filho da puta do Alonso saiu, ficou melhor. Os caras, sei lá, conseguiram trabalhar de boa, conseguiram desenvolver bem o carro. Aí, em 2019, eles fizeram um ano muito bom. Em 2020, fizeram um ano melhor ainda, ficando em terceiro no Mundial de Construtores. E agora tá provando que vai ficar em terceiro ou pode até assustar a própria Red Bull ali na briga pelo segundo lugar. Esse primeiro GP foi sensacional. E, assim, cara, eu espero muito que a McLaren volte a ser o que era, a dominante, né? Que ela sempre foi, apesar que com a Mercedes agora é muito difícil, né? Mas a McLaren, eu acho que merece, sei lá, subir mais um degrau aí. Eles são demais.
Na verdade, eu considero assim, tá ligado? Tipo, a Mercedes, né? A Red Bull. Aí tá o quê da questão, tá ligado? Porque, tipo assim, eu acho que a McLaren já tá... A McLaren, nessa temporada, vai ficar acima da Ferrari, né? Eu acho que vai ficar acima da Ferrari, infelizmente. E... é isso, eu queria ver um pouco a Ferrari mais forte, tá ligado? Tipo, teve algumas ultrapassagens legais, algumas boas ultrapassagens do nosso menino Leclerc lá, o menino de Mônaco. E... mas é isso, não teve grande destaque, né? Tipo, eu vou começar aqui. Primeiro, mano, vamos começar falando do último colocado. Mazepan.
Assim...
Horrível, tá ligado? Durou nenhuma volta, né? Uma curva.
Então, o Mazepin, o que acontece? Na categoria de base da Fórmula 2 lá, todo mundo sabia que ele era meio grosso, apesar de que eles estavam conseguindo alguns resultados bons, né? Mas todo mundo sabia que ele era meio grosso ali e o pai dele tava bancando ele.
Sim, mas... vaga comprada, né, mano?
Exatamente. Então, a Fórmula 1 tem isso, tem vaga comprada. E, tipo, agora com essa mania do que Lawrence Stroll, digamos, inaugurou, né, que é contra a equipe, provavelmente vai vir mais bilionários injetando dinheiro e seus filhos nos seus carros, tá ligado? E o que acontece? A informação que soltaram ali, que o carro da Haas, no caso, não é para esse ano, é para o ano que vem. Falaram que a Indy tá 145 milhões de... não sei se... eu acho que é de dólares, pelo visto. Porque não vai falar em reais, até porque não faz sentido.
Reais não faz sentido.
Então, aí falam que vai ser investido mais de 145 milhões de dólares na equipe pra projetar o carro do próximo ano. Pra ele vir muito bom, muito fodido e tal.
É que, na verdade, eles só podem gastar 145 mil dólares mesmo, eu acho, né?
Então, o que acontece? Iria ter uma regra do teto de gastos na Fórmula 1, mas só que eu não sei quando. Eu acho que foi jogado para 2022, tipo, um teto de gastos, sei lá, eu acho que de 150 milhões, ou 200 milhões, se não me engano. Teto de gastos que os times poderiam gastar só ali. Tem muita gente que é contra, eu entendo perfeitamente essa gente que eu sou contra. Aliás, estou quase indo para esse lado dessa gente que é contra, e tem muita gente que é a favor, porque é contra a dominância que a Mercedes colocou, tá ligado? Mas, assim, eu entendo do lado de quem é a oposição, porque, assim, cara, digamos assim, eu quero desenvolver novos protótipos, no caso, para o meu carro, para ser o melhor do grid, tá ligado? E se eu tenho dinheiro, eu quero investir. Não precisa ficar me limitando. Então, tipo, eu entendo, mas por outro lado, digamos assim, ficou um pouco desigual. Mas mesmo assim, com essa desigualdade, dá pra ver que, digamos, tá legal de se assistir a Fórmula 1, sabe? Principalmente depois que fizeram a série da Fórmula 1 e teve muito mais gente que ia assistir a Fórmula 1 por causa da série. Apesar de achar ela um pouco sensacionalista, mas é legal de acompanhar. Né? E é isso, o Mazepin, digamos assim, o carro da Haas vai ficar pronto pro ano que vem. Vamos ver, eu tô na expectativa, porque acho que em 2018 eles estavam brigando para ser a terceira ou quarta melhor equipe, aí depois em 2019 decaiu, e foi decaiu em 2020. Então vamos ver se a Haas vai ressurgir aí, e principalmente pro menino Schumacher, digamos, mostrar seu talento, porque esse ano, esquece, esse ano a Haas vai ser aquilo mesmo, e é isso aí, vai brigar com a Mercedes, vai brigar com
a Williams, que não tem nada mais, nada menos que Latifi, que também rodou, né? Não sei o que aconteceu com ele, falar a verdade, não lembro como que ele parou.
É, então, nem eu, e o Latifi também é outro tipo de piloto que é pagante, no caso, né?
É
um estilo do cara que é pagante, e assim, nas categorias de base ele foi até bem, não foi o melhor, mas foi bem, né, algumas corridas, mas assim, sei lá, pra mim ele não tem nível de Fórmula 1. E a Williams foi comprada, se eu não me engano, pelos investidores dos Estados Unidos e pá. Vamos ver como é que vai estar ano que vem, em 2022.
Na verdade, eles não vão estar ano que vem na Fórmula 1.
Então, isso que é foda, mano. Porque, assim, porra, o cara comprar a equipe pra lançar na Fórmula 1 ano que vem...
Puta, não, eles vão mudar o nome, eu acho. Acho que então, vão mudar o nome.
Ah, tá. Porque,
acho
assim,
que vão mudar o nome.
Porque, assim, puta de investimento bosta, mas... Assim, vamos ver como é que vai estar aí. Pelo visto, eu ia fazer a parceria com a Alpine para colocar os pilotos das categorias de base na equipe. E provavelmente o George Russell, que é piloto da Mercedes, provavelmente pode ir para a Mercedes ano que vem. E aí seria bom, porque ele ia demonstrar o talento dele, né? Porque na Williams, ele tira leite de pedra para ficar em 15º. Dá dó, tipo... O George Russell é um cara que dá dó. Você vê ele pilotando aquele carro, ele fazendo de tudo com aquele carro, sabe? E tipo, no máximo que ele consegue é ficar em... No máximo em 10º, sabe? É meio triste, mas... Vamos ver se a Williams vai melhorar. Ou a ex-Williams vai melhorar.
Vamos seguir aqui, porque tem muitos pilotos pra gente falar aqui, ó. Aí o Fernando Alonso também saiu fora, porque... Eu não lembro por que ele saiu fora.
Ah, eu quero que...
Foi o Alonso que perdeu o freio, não foi?
Acho que sim. Eu não lembro se foi ele ou o Esteban Ocon, mas...
Não, o Ocon concluiu.
Então foi ele mesmo. Mas, assim, eu gosto muito que o Alonso se foda. Porque, assim, o Alonso é aquele cara... É aquele tipo de cara que é muito chato. Ele pode ser, sei lá, obstinado, querer vencer, mas só que às vezes isso meio que, na minha opinião, atrapalha, tá ligado? Tipo, nos anos que ele esteve lá na McLaren, o cara só reclamava. Tudo bem que os caras estavam indo mal, mas só que, tipo assim, quando você começa a reclamar bastante, constantemente, mano, parece que não vai, mano. Os caras sabem que tá ruim, tá ligado? Os caras não vão conseguir trabalhar. Tanto é que quando ele saiu, a equipe começou a decolar, e com a Alpine vai acontecer a mesma coisa. Quando ele voltou pra Fórmula 1, eu fiquei puto demais, porque, mano... O cara, sei lá, deve ter os seus 38 anos de idade. Deixa a geração nova, deixa a vaga pra geração nova, tá ligado? Não precisa mais de Fernando Alonso, pelo amor de Deus. Nossa,
cara,
Fernando Alonso.
Eu gosto do Fernando. Tá ok.
Ele é um ótimo piloto. Ele é um ótimo piloto.
Um ótimo piloto.
Carro pra ele, ele vai guiar. Mas só que o problema é que ele é chato demais. Meu Deus do céu, mano.
Ah, faz parte, o cara é campeão do mundo, tá ligado? Foda-se.
Então, o cara é bicampeão do mundo, tá ligado? Mas só que o Vettel é tetracampeão e não é chato desse jeito.
Ah, o Vettel mas é outra coisa, né? O Vettel apanhou muito nesse tempo aí, mano. Tadinho, velho.
Nossa, eu fico até calmo. Eu realmente me identifico com o Vettel. Nossa, a calvície dele é igualzinho.
Ele ficou calvo pra caralho, né, mano?
Nossa,
ele terminou em o quê? Cadê o Vettel que eu não tô vendo? Ah, ele terminou em 15º, mano.
Então.
Aquele carro da Aston Martin, bonitão, você é louco, mano. Bonitão, achei bonito o carro da Aston Martin.
Então, o carro da Aston Martin é bonito, mas assim, vamos ver nas outras corridas, né? Nessa foi uma decepção total. Eu esperava que eles ficassem decorrente da temporada passada, que eles foram muito bem, tá ligado?
Sim.
Só vou até falando que era a Mercedes Rosa do bagulho.
É verdade. Então,
tava especulando isso. E nessa temporada, tipo assim, eles começaram foda pra caralho, começaram bem discretos, na verdade. Eu acho que o Vettel ficou em 15º e o Stroll em 10º, se não me engano. Eu não me recordo. Então, assim, vem me decepcionando um pouco. Mas é a primeira corrida. Então, assim, é esperar, é esperar. Tô ansioso pelo... Quer dizer, ansioso não, na verdade. Eu ia falar sobre o ritmo da Ferrari, né, mano? Que, assim... Cara, a Ferrari, ano passado, foi irreconhecível.
Tipo, foi. Ficou em sexto, né, no Campeonato de Construtores, mano.
Então, foi irreconhecível, cara. E, assim, pra uma equipe que é a maior da Fórmula 1, que é a Ferrari, ficar em sexto no Mundial de Construtores...
É ridículo, velho. Quase um rebaixamento, tá ligado?
Então, é pra doer muito, cara. É pra doer muito, pra sentir mesmo. E, assim, melhor... E desenvolva bem um carro pra esse ano, porque, assim, sexto não pode mais não, cara. Tudo bem que as equipes, sei lá, você tem a Mercedes, que injeta dinheiro pra caralho, você tem a Red Bull, que injeta dinheiro pra caralho, mas vocês também, mas vocês são Ferrari, cara, vocês têm dinheiro.
É. Eu vou passar a lista da classificação completa aqui, aí, tipo, eu vou falar uns bagulho, uns pontos que eu achei foda, tá ligado?
Uhum.
Que nem, ó, tipo, Hamilton em primeiro, Verstappen, Bottas, né, Lando Norris... Lando Norris. É que eu parei um bagulho aqui. Lando Norris, Sérgio Pérez, Leclerc, Ricardo, Sainz. Esse Tsunoda aqui também, mano. Novão, né? Primeira corrida dele, né?
Então, Yuki Tsunoda, muito bom piloto, agressivo. Sempre mostrou talento nas categorias de base da Fórmula 1, né? E em seu primeiro ano que ele fez algo que ele ficou em terceiro colocado, se não me engano. Ele ficou em terceiro colocado no seu primeiro ano na Fórmula 2, já subiu pra Fórmula 1. E, tipo, na primeira corrida o cara já pontuou. Ou seja, o moleque tem muito potencial. Vale a pena ficar de olho, né, no Tsunoda e no Gasly, nem na equipe AlphaTauri, que, se eu não me engano, eles falaram que ia fazer um trabalho um pouco separado do que da Red Bull, né? Então, assim...
É, que é a Red Bull, né, também.
Então, porque a equipe AlphaTauri é como se fosse uma... equipe de categoria de base da academia da Red Bull. E eles falaram que ia fazer um trabalho um pouco separado do deles. Os treinos livres, eles mostraram muito rápidos, sabe? Foi bem satisfatório. O Tsunoda, pra você ter uma ideia, no penúltimo treino livre desse GP, ele tinha feito o segundo melhor tempo, ele só ficou atrás do Verstappen. Ou seja, um moleque guia muito. É pra ficar de olho nele. E no Pierre Gasly, que... Pierre Gasly é um detalhe à parte. Tudo bem que ele não correu tão bem assim hoje, mas tem um detalhe à parte que eu vou deixar um pouco mais pra frente pra falar dele, que moleque é... Moleque, sei lá, moleque merece, moleque é foda.
Ele é bom, eu gosto do Gasly também, mano. Aliás, foi ele que ganhou aquela corrida no passado, lembra? Que foi na Itália, mano.
Então, nossa, aquela corrida foi espetacular. E assim...
Nossa, foi... E a próxima, assim, agora, né? O próximo GP.
Então, não, eu acho que é em Imola, na Itália, mas aquele que ele ganhou foi em Monza.
Ah, é verdade, foi em Monza.
Que é outro GP, né? Mas só que... Não, não é na Itália, é só uma... Ah, foda-se também, né? Tudo faz. E o Pierre Gasly, eu vou contar agora. E o Pierre Gasly, tipo, ele tem uma história, tipo... é foda, ele fez uma carta imensa falando sobre o rebaixamento dele da Red Bull ano passado, né? Quer dizer, ano retrasado, na verdade, o rebaixamento dele para Red Bull, né? E nesse mesmo dia, morreu um amigo dele que era...
Foi, mano.
Que é muito amigo dele, amigo muito próximo, que ele tava na Fórmula 2, né?
Sim, eu lembro disso.
E nesse mesmo dia ele acabou morrendo. E na carta que ele escreve, ele fala tudo sobre o amigo dele, sabe? Como eles se conheceram, como eles entraram numa escola pra pegar bolsa pra dirigir kart, Fórmula 1, e, tipo, muita gente dizendo que eles não iam conseguir, porque são 20 vagas, né? É muito difícil. E ele contando lá que a gente não ia... Que muitas pessoas falam que não ia conseguir. E só os dois se esforçando no máximo, sabe? Se esforçando no máximo, no máximo. Até que o Pierre Gasly conseguiu. Ele pegou, subiu, foi pra Red Bull, né? Foi pra equipe de base. Depois subiu pra equipe de cima. E depois voltou pra equipe de base. E nesse meio tempo que ele tinha sido rebaixado, momentos antes, o amigo dele falou assim: mano, agora que você foi rebaixado, prove pra eles que você é foda, mano. Prove pra eles que você consegue. Prova pra eles que, digamos, eles não conhecem o Pierre Gasly que eu conheço, tá ligado? E depois, dias depois, veio a morte do cara e, tipo assim, ele visitou onde o cara bateu lá, colocou flores.
Ele, foi. Tipo,
ficou pensando muito. Fez uma excelente corrida em Spa, que é na Bélgica. E depois, em seguida, ganhou o Grande Prêmio da Itália, sabe? E, cara, eu falo pra você, foi emocionante. Quase chorei quando ele ganhou, parça. Porque, assim... o caminho da Fórmula 1 é extremamente cruel, extremamente frio, tá ligado? Então, você chegar lá e, às vezes, você pode ser até o melhor... Mas aí tem gente que pega a sua vaga e você não consegue entrar nesse meio. E assim, pelo fato dele ter conseguido, pelo fato dele, os dois ter conseguido, né? Entrar nesse meio, sabe? E ter chegado lá é emocionante. Principalmente pra quem vem de classe mais baixa. Então, assim, Pierre Gasly é um piloto que, cara, é um dos meus favoritos do grid. Ele, Leclerc, Hamilton, eles são os meus favoritos do grid.
O Leclerc também era amigo desse piloto, né?
É, do Antônio Roberto. Então, eu acho que eles fizeram categorias de base ali, juntos, né? Desde o kart até a Fórmula 2, né? Eu acho que o Antônio Roberto iria chegar à Fórmula 1, ele estava demonstrando um excelente desempenho até morrer. Então, assim, são pilotos ali que têm talento nato, sabe? São pilotos que, sei lá, veio de baixo, tá ligado? Veio, sabe? Teve esse caminho extremamente difícil a percorrer e hoje estão na elite do automobilismo mundial, tá ligado?
Sim.
Então, assim, eu espero muito que o Pierre Gasly faça uma excelente temporada, porque o pessoal da Red Bull é muito pau no cu, em vez de eles não admitiram o erro que eles cometeram em rebaixar o menino, né? Porque foi um erro rebaixar ele, em vez de dar todo o apoio que eles deram pro Albon. Nada contra o Albon, ele é bom piloto, mas em vez de dar o apoio que deram pro Albon, escorraçaram ele de lá, né?
Nossa, é verdade, ele não tá na Fórmula 1, né?
Aí o Albon, não, ele é piloto de teste agora da Red Bull, né?
Ah, tá.
Aí também dispensaram o álbum porque não conseguiu desempenho e agora colocaram o Pérez. O Pérez é muito bom piloto, mas eu acho que, porra, acho que o Gasly merecia a vaga ali, sabe? Pelo campeonato que ele fez pela Red Bull, quer dizer, pela AlphaTauri, foi espetacular. Eu acho que só duas pessoas ganharam nessa equipe, que foi o Vettel, quando a equipe era Toro Rosso.
Sim.
E agora o Gasly, que é a equipe AlphaTauri, para você ver o feito do menino. Porque é uma equipe de meio de escalão, não é uma equipe de ponta, não é uma equipe para brigar pelo terceiro lugar de construtores. E o cara conseguiu uma vitória, ou seja, é simplesmente espetacular. E assim, é um menino que merece muita atenção, eu acho que vale a pena ficar de olho nele, no Tsunoda e no Gasly.
Perfeito, Sassá. O Gasly realmente é um piloto que eu gosto também, por causa dessa corrida aí. E tem outro piloto que eu gosto pra caralho também, sabe quem é? O Kimi Raikkonen. Que... Ah, o Kimi tava fazendo a dele ali, né, mano? O cara não aposenta, né? Tipo, ele é bom, eu gosto dele. O homem de gelo.
Então, o Kimi é um ícone, cara. O Kimi é...
Assim?
Não tem como você não gostar do Kimi Raikkonen. Ele é uma figura muito peculiar da Fórmula 1, sabe? É o piloto mais frio que eu conheço, você é louco. Ele é...
Com certeza.
Ele é um meme ambulante, tá ligado? No exterior. Ele é aquele cara de tipo. Ele é aquele tipo de cara que não sorri, mas é engraçado.
Ele é um homem de gelo, cara. Esse cara é sensacional.
E é excelente piloto. Excelente piloto.
Pra caralho, pra caralho.
Ganhou o Mundial onde ele era zebra e mostrou que não era zebra. O cara é muito bom.
2007, né? Ele ganhou.
Isso.
Eu lembro que em 2007 tinha Michael Schumacher, tinha...
Então, em
2007... também, né?
Não, em 2007 o Schumacher já tinha aposentado. Acho que era...
Puta, pode crer.
2007, pra você ter uma ideia, em 2007 era o ano de estreia do Hamilton, se não me engano.
Sim.
É. E o parceiro do Hamilton, era o Fernando Alonso, atual bicampeão. Eles eram favoritos a ganhar o título. No caso. E o Kimi Raikkonen era zero. O Kimi Raikkonen precisava de uma combinação de resultado fodida para ele ganhar o título, e ele conseguiu essa combinação de resultados. Aí, se não me engano, foi dobradinha da Ferrari com Raikkonen e Massa.
Raikkonen e Massa, isso mesmo.
E o terceiro lugar, não lembro, mas só que deu uma combinação de resultados que, por um ponto, o Kimi Raikkonen ganhou o campeonato. Aquele campeonato foi... O campeonato de 2007 e 2008 foram absurdos, porque, assim, marcou o primeiro título... O de 2008 marcou o primeiro título do Hamilton, mas... Caralho, dá uma dor no coração, porque, assim...
Era o Massa ter ganhado, né, mano?
Exatamente. O Massa tinha ganhado na primeira colocação, tava tudo certo, faltava uma curva pro time Glock segurar o Hamilton lá, porque naquela sequência o Massa era campeão, aí o Glock não conseguiu segurar, o Hamilton passou, aí o Hamilton foi campeão por um ponto, a sua segunda temporada. Puta, aquilo ali foi absurdo, cara. Nossa, eu tava comemorando demais, eu lembro até hoje.
E depois foi difícil, né, pra ele, né, mano? Pro Felipe Massa voltar, tipo, disputar, assim. Ele não voltou a disputar título depois, eu acho.
Então, assim, tipo, na temporada seguinte, até que ele tava fazendo boas corridas, até quando ele recebeu a molada na cabeça do Rubinho Barrichello.
É.
Aí...
Puta, homem.
Nossa, então, aí aquela... E em 2009, se não me engano, essa foi essa temporada. Ele fez algumas boas corridas, mas a dominância da equipe da Brown GP foi estupenda. Foi um conto de fadas, porque era uma equipe estreante, no caso, né?
É.
A equipe dominou o primeiro semestre com vitória do Button, dobradinha do Button com o
Rubinho. Nossa, Jason Button, monstro, você é louco.
E tipo assim... A estreia da equipe, no caso, ganhou o Mundial de Construtores, depois foi vendida e virou Mercedes. Tipo, a equipe só teve um ano de duração, ganhou o título mundial. Aquilo lá foi um absurdo.
Foi
um absurdo, absurdo.
Bom, mano, o Giovinazzi tá aqui na Fórmula 1 ainda, parece que, sei lá, mano. Quanto tempo ele tá na Fórmula 1 já? Deixa eu ver essa porra.
Acho que tem 2 anos que ele tá na Fórmula 1.
2 anos?
Acho que é 2 anos.
Puta, sabe quem eu lembrei? Eu lembrei daquele outro italiano, mano, o Trulli.
Ah, Ierno Trulli.
É,
nossa,
mano.
Nossa, faz muito tempo.
É.
Nossa, eu nem lembro onde ele tá. Eu não sei se ele tá aposentado. Se ele tá
tá aposentado já.
Ah, nossa, mano.
Ele já era velho, eu jogava com ele no Fórmula 1 2006, no meu Play 2, mano.
Nossa, pode crer, mano.
Nossa,
Toyota,
você é bom.
Nossa, aquele carro da Toyota era muito bonito, cara.
Mano, o carro da Renault que era azul, mano. Muito louco, mano. Nossa.
Fernando Alonso. Você lembrou de outro italiano também, da Renault.
Fisichella.
Isso, exatamente.
Fisichella.
Fisichella lá. É. Nossa, mano, você é louco, mano. Aquela temporada foi muito foda, o Alonso quebrando a sequência do Schumacher.
É.
Cara, foi demais, demais. Pilotou muito. Nossa, foi um absurdo que ele pilotou naquelas duas temporadas. E assim, ele poderia ter conseguido até o tricampeonato se não fosse o Raikkonen.
Foi.
Mas assim, o que o Fernando Alonso pilota é um absurdo. Eu tenho o máximo respeito. Mas ele é pau no cu. Eu sinto muito dizer, mas ele é pau no cu. Não consigo terminar de elogiar ele sem mandar uma ofensa. Que ele merece.
É. Agora, mano, outra coisa que me surpreendeu bastante na corrida foi o Sérgio Pérez, tá ligado? Tipo, ele largou lá dos boxes, né? E, tipo, você é louco, mano. Ele terminou em quinto lugar, tá ligado?
Então, o Pérez, ele é o melhor piloto pagante da Fórmula 1, que existe na Fórmula 1. Porque, assim, se eu não me engano, o Carlos Slim, um dos homens mais ricos do mundo, dono da Claro e tal, digamos assim, investe nele, sempre investiu nele, e assim, demorou um pouco para mostrar que ele é talentoso, sabe? Quer dizer, não que ele seja talento de nível Verstappen, Charles Leclerc, talento do estilo Hamilton, mas só que o moleque é muito bom, ele é um piloto que realmente paga para estar lá, mas só que é um piloto que dá resultado. É um piloto que, sei lá, quando ele estava na Force India lá, digamos assim, a equipe queria ser, pelo menos ser líder do intermediário, digamos assim. Uhum. Porque ele ia ficar em quarto colocado. Porque a equipe queria ficar em quarto colocado. E ele conseguiu os resultados para a equipe ficar em quarto colocado. Agora com a Racing Point, que é do Aston Martin, no caso, que ele já estava demitido, ele ganhou uma corrida no... Mesmo ele sendo demitido, ele ganhou uma corrida que fez ele ir pra Red Bull, sabe? Assim, o Sérgio Pérez, eu espero muito que ele vá bem esse ano. Muito que ele vá bem esse ano, já que o Gasly não tá ali e ele foi contratado. Espero que ele vá muito bem, que ele consiga fazer aquilo que o Albon não conseguiu, né? Que ficar ali perto do Verstappen, ou ser alguém para disputar com o Verstappen. É um excelente, é um bom piloto. Eu espero muito dele nessa temporada, porque é a temporada da vida dele, cara. Porque assim, eu acho que é a primeira vez que ele tá em um carro que possa disputar o título. Então, assim, se ele sair o máximo do carro ali, no caso, vai dar trabalho pro Bottas, pro próprio Verstappen, Hamilton ali. Porque ele é competente. O melhor play driver da Fórmula 1.
E ele é um mexicano, né, mano? Eu gosto de mexicanos. Mexicanos são gente boa.
Então, cara, quando ele ganhou, tipo, ele ganhou a corrida lá nesse mesmo GP do Bahrein, cara, eu acho que ele foi o primeiro mexicano de, não sei, eu acho que de uns 30 anos pra trás, assim, que ganhou uma corrida, cara. E, tipo assim, e se você for parar pra pensar, mano, tipo, a gente não se lembra muito de piloto mexicano, mano. A gente só
não,
se lembra,
mano,
do próprio Pérez, mano.
Então, não lembro de nenhum, não.
Então, ele veio de um país que, digamos assim,
parece... Não é tradicional, né, velho?
É tradicional a Fórmula 1, então, parabéns pro Pérez, eleito o melhor piloto do dia pela votação popular da Fórmula 1, merecidamente, pelo que você já falou, pelo... Ele saiu lá de trás, pegou, ultrapassou um monte de pessoas, depois ele foi pro box, voltou pra trás, ultrapassou um monte de pessoas de novo, ficou em quinto lugar. Assim, tá mostrando muito potencial, espero que nessa temporada ele arrebente mesmo, sabe? Pra deixar uma pulga atrás da orelha do pessoal aí da frente.
Verdade.
Eu acho que ele não é tão bom quanto eles, mas acho que ele pode tirar muita vantagem disso.
Bom, agora falando do outro cara aqui, que eu tenho, só vou falar uma coisa pra ele. Valtteri Bottas. Cara, ok. É só isso que eu tenho pra falar do Bottas.
Ah, então, não tem muito pra falar do Bottas, né, cara? Assim, sempre nas primeiras corridas ali, Bottas sempre dava trabalho, vencia. Acho que tem isso uns 2 ou 3 anos pra trás. Uhum. Que ele fazia isso e... Por incrível que pareça, o Hamilton acabou ganhando, né?
É.
Assim, eu esperava um pouco mais do Bottas em decorrência a isso, que ele ganhava sempre as primeiras corridas e depois o Hamilton pegava, reagia e arrancava do campeonato. Bottas é sempre aquele cara que, tipo, puta, agora vai. Quando ele chegou na Mercedes, eu pensei, caralho, alguém realmente foda pra disputar com o Hamilton, porque ele, assim... E fazia um bom trabalho na Williams. Quando ele tava na Williams.
Fazia, sim.
Fazia um muito bom trabalho, deixou o Massa no bolso. E quando ele foi pra Mercedes, eu falei, opa, puta, vai ter uma disputa aí, vai ter uma disputa boa aí. E, tipo, assim, e quando ele começou, ele ganhou a primeira corrida, eu falei, caramba, tipo, agora vai. E não
falou quebrado.
Aí, beleza, vamos dar desconto, primeira temporada. Aí, segunda temporada, ele ganhou, de novo, agora vai, agora vai. Ele pegou, acho que ganhou a segunda, aí ele falou, porra, agora não tem como, agora vai. Aí, deu Hamilton de novo. Aí, mesma coisa no ano seguinte, aí, deu Hamilton de novo. E esse ano, nem esse ano deu, ele, aí, nesse ano, ele... É isso, nesse ano ele vai ter, digamos assim, ele vai lutar com o Hamilton, ele vai lutar com o Verstappen, ou melhor, vai lutar com o Sérgio Pérez, na verdade.
Ou com o Lando Norris também.
Ou com o Lando Norris, Landinho Norris, que é o melhor piloto, né? Não, não é o melhor piloto, mas é o piloto que, cara, não tem como não gostar do Lando Norris. O Lando Norris é o cara, é aquele cara, tipo, é como, sei lá, é como se fosse, sei lá, o...
Ele é, assim, ele... Quase da nossa idade, quase da nossa idade não, né, mano? Mas, tipo, ele é novo, ele tem a idade dos nossos amigos, tá ligado? Tipo, ele seria nosso amigo, tá ligado?
Exatamente, ele seria aquele cara do rolê. Mano, ele seria... Sabe o que ele seria? Caralho, ah. Nossa, eu até brisei agora. Sabe aquele... Ele é praticamente aquele moleque do Homem-Aranha pilotando o carro de Fórmula 1, mano. É exatamente a mesma coisa.
É, verdade.
É exatamente a mesma coisa, tipo... O moleque faz streaming, o moleque pega, sei lá, fica zoando. Ele é muito parceiro do Carlos Sainz, no caso, ele era parceiro de equipe, mas assim, na Fórmula 1, quem é parceiro de equipe é seu rival. E eles tinham uma amizade ali que, digamos assim, eles eram rivais, mas, mano, era uma amizade assim, tipo, puta legal de se ver. Aquele cara que, tipo, jogava videogame com ele, viajava com o cara, tipo. Era um bromance da hora, era um bromance da hora.
Carlos Pérez, né?
É, então, ele é, tipo... E além de tudo isso, além de ser toda essa pessoa bacana, tipo... Ele é totalmente o oposto do Verstappen, que é o pau no cu. Mas... Ele, além de tudo isso, ele pilota muito bem. Ele pilota muito bem. Mais uma vez, vem demonstrando isso. Conseguindo um pódio de novo. Ah, não, pódio ele conseguiu. É, pódio.
Não, assim, ele ficou em quarto, ele ficou em quarto.
Ah, ele ficou em quarto, verdade. Quase conseguindo o pódio e, assim, é um pilotaço, tá mostrando o que é. O Ricardo chegou e o Ricardo tem um histórico muito bom de vitórias, pensando que o Ricardo ia ser dono da equipe, mas o Lando Norris botou na pilhoca da mesa e falou que quem manda sou eu.
É verdade, quando eu pensava que o Ricardo ia dominar mesmo, tá ligado?
Então, apesar de ser a primeira corrida, tipo, o que eu vi do Lando Norris, digamos assim, o que eu vi do Lando Norris é, assim, passando o Leclerc com uma facilidade, digamos, uma facilidade que o Ricardo não conseguiu. E, assim, é difícil passar do Leclerc, mas só que o Lando Norris parece que parece ser algo simples pra ele. Parece ser algo simples. E, assim, tudo bem, tem o carro da Ferrari que, sei lá, tá melhor que o ano passado, admito, mas ainda é muito pouco da Ferrari, por ser da Ferrari. Mas o Lando Norris, assim, é pilotaço demais. Torço muito por ele. É um piloto sensacional, um piloto sensacional.
Massa demais. Bom, agora não tem como, vamos chegar aqui na parte dos Pica da Galáxia aqui, que é nada mais, nada menos do que Lewis Hamilton and Mark Max Verstappen. Mano, sensacional, você é louco. A briga dos dois ali na final, mano. Nossa, incrível.
O Max?
Eu tava lá. Ah, meu Deus, que corrida boa, velho. Aquele finalzinho.
O Max é um piloto muito agressivo. É um piloto, assim, que realmente, digamos assim, é o novo rosto da nova geração. É um piloto que...
É, mano.
Você pode odiar ele como eu odeio, mas você não pode negar a grandiosidade do talento que esse menino tem. Não tem como. Essa nova geração de George Russell, Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Gasly...
Ele é o Mbappé e o Haaland, tá ligado?
Ele é muito, mas muito bom. Mas só que aí você tem o Lionel Messi, o senhor Cristiano Ronaldo, que é o Hamilton.
É o Hamilton, né?
Que, assim... Cara, é o Hamilton. É um cara que sabe, digamos... sabe como pilotar, sabe como, digamos, administrar bem os pneus, porque os pneus se desgastam muito, quem não sabe administrar acaba pecando e perdendo posições. O Hamilton é mestre nisso, ele sabe administrar.
Hoje mesmo foi uma aula, né, mano? Hoje foi uma aula do Hamilton em administração de pneu, velho. Você é louco.
Exatamente.
Parou na hora certa. Você é louco, foda.
Parou na hora certa, fez os pit stops certos, deu tudo certo. É aquele cara que... Você pode falar o que quiser, você pode falar que o carro da Mercedes é muito bom, mas não adianta ter um carro muito bom sendo que você tem um Bottas ali, tá ligado? Tipo, não adianta muito. E o Hamilton é o cara, simplesmente, o melhor de todos os tempos pra mim. Em números absolutos, que é muito difícil de piloto alcançar, ele já bateu conseguindo com mais vitórias em GPs, falta ele conseguir mais pódios, que vai bater nessa temporada também, sabe? Ele foi mais títulos que ele vai superar o Schumacher agora, vai ficar com 8. E assim, é um cara que não tem como, a representatividade dele é enorme, sabe? E assim, ele é, cara, não tem como, o cara é muito bom, ele é muito bom. Apesar que ele deu até uma cornetada na equipe hoje, né? Tipo, a gente não foi mais rápido, né? Nós não somos os mais rápidos, mas conseguimos, tá ligado? Tipo, ele sabe que nessa temporada vai ter um puta trabalho.
Vai ter trabalho
porque o Max Verstappen tá na sagacidade. O Leão, o Max Verstappen, tá louco pra jogar água nesse champanhe do oitavo título. Tá louco, tá possesso. O maluco quer ser campeão mundial, não importa como.
E ele tem certeza que ele vai ganhar logo menos. Se não for nessa temporada, na próxima. Se não for na próxima, é na outra, tá ligado?
Então, o que eu tô louco pra ver é o embate entre ele e o George Russell. Porque o George Russell na Mercedes, na corrida do ano passado, era pra ele ter ganho a corrida do ano passado. Foi um pecado ele não ter ganho por causa da... faz a atrapalhada da Mercedes, sabe? Foi um pecado. E se ele for pra Mercedes, o George Russell, tenho certeza que vai ter um embate muito forte, um embate muito bom entre ele e o Max Verstappen. Se a Ferrari melhorar o carro, eu espero que melhore. Também Charles Leclerc ali, mas entre esses, o Max Verstappen é o melhor piloto. E assim... Ele é, né, velho?
Porque, tipo... Não, pode terminar, por favor.
E assim, ele é realmente a Red Bull. A Red Bull é uma equipe que é jovial, é ousada, é arrogante, é foda. Tipo, pra você pilotar uma Red Bull, você tem que ser ousado. Mesmo que você bata, mesmo que você se foda, você tem que tentar, você tem que ser o filho da puta que tem que... qualquer maneira. E o Max Verstappen, ele é a Red Bull. É. Eu acho que mesmo o Vettel com 4 títulos não é tão ousado, não simboliza tanto a Red Bull quanto ele. É assim,
mano,
o Max Verstappen é isso.
A Red Bull na Fórmula 1, pra você ser da Red Bull na Fórmula 1, você tem que ser nada mais, nada menos do que um touro que tomou 50 litros de Red Bull, tá ligado? É isso.
Exatamente, você tem que ser...
É o logo deles, né? É um Red Bull, cara, é um bagulho de energético, o bagulho tem que ser agressivo, tá ligado?
Exato, é o tipo Uno com 12 escadas, mano. Então, assim, na Red Bull, mano, você tem que ser... ou foda, você tem que ser ousado. Definitivamente ousado. O Max Verstappen passa
tipo,
essa imagem.
O Bottas não se daria bem na Red Bull, na minha opinião.
Então, mas aí que tá. Porque é que assim, Bottas, acho que ele encaixa perfeitamente no estilo da Mercedes, que é um estilo mais exato, é um estilo mais. Como posso dizer? Não é tão ousado, mas é o estilo que cobra perfeição, no caso.
É, isso é verdade.
Que tem exatidão. E nisso, eu já falo que o Max não serve pra Mercedes. O que a Mercedes é, o estilo da Mercedes, ele não serve pra Mercedes. Pra mim, ele indo pra Mercedes, sei lá, tipo, pode até acontecer, como o chefe da McLaren disse lá que ia ser o George Russell e o Max Verstappen como piloto, mas tipo, eu não vejo o Max Verstappen sendo da Mercedes, tá ligado? Eu vejo ele até sendo da Ferrari, porque a Ferrari é aquela equipe arrogante, sabe? É aquela equipe que é arrogante. Eu vejo o Verstappen na Ferrari, mas eu não vejo ele na McLaren. Pode ser que aconteça, mas é muito difícil. Acho que pra mim seria... Se a Mercedes, no caso, e o Toto Wolff ficar lá, eu acho que talvez, já que ele é empresário, eu acho que dos dois pilotos, talvez ele possa colocar George Russell e Ocon, que seria bom também, mas vamos aguardar até lá. Uma coisa que é quase certeza é o George Russell na Mercedes ano que vem, já que o Hamilton não pretende renovar o contrato para 2022. Acho que esse vai ser o último ano dele mesmo.
Eu acho que ele só vai se isolar mesmo, né? E aposentar mesmo.
Exato. Eu acho que, tipo, tá bom já. O cara já conseguiu muita coisa. Claro, você tem que ser obsessivo, mas, sei lá, ao mesmo tempo, mano, sei lá, tipo, o cara já tá bem de vida. Ele poderia fazer ele coisas, tá ligado? Tipo, aproveita, tá ligado?
Mano.
Aproveita, sei lá, essa aposentadoria. Nossa. Mas, tipo, e é isso, mano. Deixa assim pro George Russell, que o George Russell, coitado, tá pedindo. E ele provou que tem muito potencial pra isso, sabe? Seria um embate muito bom entre Russell e Verstappen, né? Sei lá, em 2022.
É isso. Né? Mas antes de pensar em 2022, a gente começa a pensar daqui a 3 semanas, porque daqui a 3 semanas só o próximo GP, né? Vai ser no dia 18 de abril.
Poxa vida.
Puta, vai demorar demais, mano.
Nossa, podia ser semana que vem, mano.
O quê?
Podia ser semana que vem já, tipo.
Podia ser semana que vem, né?
Porque, nossa, a gente ficou tanto tempo sem Fórmula 1, agora vai ficar, mais de 3 semanas, sabe?
Mano, a Fórmula 1 fez a gente gravar um episódio, velho.
Então, exatamente. Porra, Fórmula 1, me ajuda aí, antecipa uma semana aí, pelo amor de Deus, mano.
Velho, e eu assisti na corrida, mano. Eu assisti na corrida, a corrida passou, mano, num piscar de olhos, mano. O bagulho foi muito rápido, mano.
Então, exatamente, o bagulho inverte tanto que você nem tinha, tá ligado?
E é
tanto ultrapassagem ali que, mano...
Nossa, hoje teve muita ultrapassagem, velho. Puta,
nossa, nossa, pra caralho, velho. Pede que o diga que passou todo mundo 2 vezes, tá ligado?
É, verdade, mano.
Nossa senhora, o Pérez ali, sensacional. Sensacional.
Bom, mas pra finalizar aqui já, Gustavo, qual que é o seu maior destaque dessa corrida aí, que foi foda pra caralho?
Ah, meu maior destaque são 2, na verdade, que é o Pérez, pelo tudo que a gente falou, que ele fez, e pelo Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, que, eu vou repetir, na estreia dele ele já pontua para uma equipe intermediária, que é extremamente difícil, sabe? Porque assim, se você for falar para pensar, tem 4 equipes, vamos colocar assim, tem 5 equipes ali que tem um absurdo de dinheiro. Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren e Aston Martin.
Tipo, Aston Martin.
Exatamente, você tem essas 5 equipes que tem bastante grana. E daí já dão 10 carros, tá ligado? E você tem o Tsunoda ali com a equipe intermediária ali já fazendo 2 pontos assim. Na frente
e o Aston Martin. E dessas equipes que você falou, ele é o único mesmo que tá no... Porque quem foi que ficou de fora aqui dessas equipes grandes? Foi o
Vettel que ficou de fora.
Foi o Vettel.
Vettel que ficou de fora, porque o Stroll ficou atrás do Tsunoda ainda aí
dessa. É isso mesmo.
E assim, é um moleque muito bom, que vale a pena muito ficar de olho. Ousado, ele tem um espírito da Red Bull, dá pra ver que ele tem isso. Então, assim, fica atento, fica de olho. E assim, decepção pra mim é Alphine. Alphine foi uma decepção. Eu esperava mais, porque a Alphine também é uma equipe que tem muito dinheiro, sabe? Você pode colocar assim, você tem dinheiro que a Alphine, antiga Renault, que tem muito dinheiro ali. Você tem o Alonso ali agora, que voltou, né?
Então eu esperava. Alonso foi o segundo a desistir da corrida, né? Abandonar, então, abandonar a corrida.
Então, assim, eu esperava um pouco mais do desempenho deles. Esperava um pouco mais do desempenho do Ocon, porque o Ocon é muito bom piloto, sabe? Mas teve suas tretas, ficou um ano sem correr, voltou ano passado, conseguiu o pódio ano passado, foi bem na Renault, e agora na Alphine é a primeira corrida, tem que esperar também. Vamos ver se a Alphine se desenvolve bem para conseguir pontuar. Se for parar para pensar, vão ter 6 equipes ali que podem brigar até para o terceiro lugar. Primeiro e segundo eu acho que vai ser Mercedes e Red Bull.
Sim.
Pode ter uma
surpresa.
Pode ter uma surpresa da McLaren ali, mas só que, tipo assim, o Lando Norris e o Ricardo tem que pilotar muito, mas eu acho que vai ficar esses dois mesmo. Aí você tem a McLaren, que pra mim é a favorita pelo terceiro lugar. McLaren, Ferrari, Aston Martin, Alpine, no caso. E eu tô esquecendo de uma equipe.
Oh. Tá.
Tô esquecendo de uma equipe. E eu acho que eu não vou lembrar mais. Não.
Tô esquecendo de... Eu também não tô.
Mas assim.
Alfa Romeo.
Alfa Romeo eu acho que briga pelo intermediário ali.
Não, intermediário.
Eu esqueci, mas assim, a briga pelo terceiro lugar novamente vai ser interessante. Você vai ficar entre 3 ou 4 equipes ali e ficar atento com os pilotos da AlphaTauri, que eles prometem bom desempenho. Pelo menos que nessa prova foi provado.
Bom, é isso. Esse foi o nosso resumão aí da nossa visão, da nossa primeira corrida de Fórmula 1 de 2021. O bom é que essa temporada também não vai ser, né, tipo, uma pocket, né? Que nem foi ano passado.
Exato.
Teve 8 corridas ano passado, sei lá.
Isso.
Então, bem bosta. Não, teve mais que 8, eu acho. Não lembro. Não,
foi mais, porque teve GPs que teve 2 corridas, por exemplo. GP da Áustria, né? Teve GP da Áustria, da Estíria ali, mas só que é a mesma coisa. Teve 2 GPs no Bahrein, no caso. Teve, acho que, 2 GPs em um outro lugar que eu não me recordo. Mas, assim... Esse ano o calendário está bem montado, tem mais pistas para correr, tem Portugal, vai ter de novamente o Brasil, vai ter corrida aqui no Brasil também. Então, assim, corrida no Brasil sempre é muito legal se ver.
Sim, mano.
A última corrida de 2019 foi sensacional, foi incrível. Vivi ter várias vezes essa corrida, de tão boa que foi. Eu tô esquecendo de uma coisa. Ah, sim. A Band, no caso, tá transmitindo a Fórmula 2. Dê uma olhada na Fórmula 2, porque é uma categoria de base ali, tipo, é a porta de entrada pra Fórmula 1. E, assim, tem 3 brasileiros pilotando lá. Felipe Drugovich é o melhor deles.
Sim, verdade.
E, assim, é uma puta promessa. Ele vai brigar por título esse ano. Ano passado ele foi super bem na temporada de estreia, que ele ganhou 3 corridas para uma equipe intermediária. Isso que é muito foda, e ele tá numa equipe melhor agora, então assim, ele vai brigar pelo título. É interessante de se acompanhar, é interessante de se olhar ali. E esse piloto aí, Tsunoda, o Schumacher, o Kyle Wilott, que é piloto de testes da Ferrari, tudo pilotaram ano passado e pilotaram super bem. Vale a pena acompanhar agora. Que eu acho que vai vir mais um piloto da Ferrari aí, que promete muito, e ele tá nessa categoria, então fica a dica aí pra vocês. E é isso.
Bom, é isso. Eu vou encerrar. Nós vamos encerrar aqui porque eu estou com fome e quero jantar. Uma grande noite aí pra vocês. Um grande dia pra vocês que estão ouvindo. Até a próxima, Sassá.
Mano, até a próxima, pessoal. Foi incrível comentar o que comentamos hoje. Bom dia, boa tarde, noite. Tamo junto, rapaziada.
É nóis, segue a gente lá no Instagram, que é @arrogantesprepotentes. Logo menos nós aparece aí com um episódio novo de novo, firmeza? Tamo junto, rapaziada.
Tamo junto aí, galera. É nóis.